caixas ajustadas, seja engenheiro, doutor. Nós abrimos com esta audição o conjunto de audições que este grupo de trabalho vai realizar no âmbito do processo legislativo iniciado com o projeto de lei 183/10 e também continuado com a proposta de lei 116/10. Esta primeira audição realiza-se com o Instituto da Construção e do Mobiliário. A nossa intenção é, obviamente, perceber da parte de um conjunto de entidades, e começamos pelo ICI por razões óbvias, mas perceber do conjunto de entidades qual é a sua sensibilidade, a leitura que fazem do texto destas duas propostas, destes dois textos e, eventualmente, quais são os pormenores que, no entendimento das várias entidades, justificam uma apreciação mais detalhada e, eventualmente, possam até justificar a análise de um texto alternativo. Este grupo de trabalho integra deputados de duas comissões, da 9ª Comissão, a Comissão de Obras Públicas, e da 11ª Comissão, a Comissão de Trabalho, que têm conjuntamente a responsabilidade de analisar. Cada uma delas terá a responsabilidade de analisar um dos diplomas, mas que no âmbito deste grupo de trabalho se comprometeram a acompanhar exatamente a discussão dos dois. Dito isto, passava de imediato a palavra ao nosso convidado, pedindo-lhe, até porque o tempo que está estipulado para cada audição são de 45 minutos, a metodologia que nós propomos é uma primeira intervenção 10, 15 minutos, seguida de uma ronda com eventuais questões que possam aparecer por parte dos membros do grupo de trabalho, seguida depois de uma segunda intervenção por parte dos nossos convidados para responder a essas questões. Sr. Engenheiro.
Muito bom dia, muito obrigado por esta possibilidade de explicar parte do trabalho que foi desenvolvido pelo INSI. Isto não começa só no INSI, neste momento houve aqui uma mudança de nome, que antigamente chamava-se INOP, e agora passou a chamar Instituto da Construção e do Imobiliário, mas já em termos de INOP se discutia dentro a situação da revisão de 73-73. Isso acompanhou até, eu não posso precisar, mas deve ter acompanhado a iniciativa de cidadãos que apresentaram a petição, mas também um trabalho já desenvolvido dentro do INMOP com as associações profissionais, três delas, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros e a Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos, em que estivemos em reuniões a nível de bastonários e presidências dessas associações, para começar a estabelecer um calendário, um método para podermos atuar para o 73-73. Foram várias as tentativas ao longo dos anos de rever o 73-73, houve algumas revisões, mas era um trabalho de fundo que era necessário. Quando isso aconteceu, também estava a ocorrer a entrega, não sei agora os termos que a Assembleia aplica para essa petição, mas estava a correr a petição dos cidadãos, e o que aconteceu é que mesmo nós tivemos a consciência de que a própria petição era importante que fosse para a frente, isso porque obrigava as pessoas a pensarem e a debruçarem sobre o tema. Portanto, não víamos com isso nada que impedisse o nosso desenvolvimento, o nosso próprio trabalho, aquilo que estávamos a seguir. Com isso, o que, mas só que em relação à petição, e aí entro no parecer, e vou tentar ser sintético, eu tinha aqui um texto, mas devido ao tempo escasso é melhor não ler, mas até poderei deixar ficar depois o texto. Como estão aqui também os pareceres que nos foram pedidos, também já estou aqui, portanto deixarei ficar. O que acontece é que nós, quando pensamos na petição, pensamos sim que ela era importante, mas que ela não se esgotava ali, não podia esgotar-se ali. Nós não estávamos a discutir só a arquitetura para arquitetos, aí todavia uma concordância geral que a arquitetura devia ser feita por arquitetos, ainda mais havia outra importância, que era que quem faz projetos deve fazê-los bem feitos e deve ser responsabilizado por isso. E, portanto, temos que ter muita atenção à qualificação dos técnicos que eles podem fazer. Agora, atendendo a que O mundo do projeto não se esgota na arquitetura, embora seja fundamental a arquitetura, mas há diversos tipos de projeto. Nós devíamos olhar de uma forma global para a situação dos projetos e do lei, como vulgarmente se chama, lei dos projetistas. E aí temos que definir, e aí é que é o problema talvez da petição, é que quando nós dizemos arquitetura feita por arquitetos, nós temos que definir bem onde é que está, onde começa e onde acaba a arquitetura. Quais são, então, depois, a partir daí, quais são aqueles que devem fazer a arquitetura e aqueles que não devem fazer a arquitetura. Este diploma tenta caminhar nesse sentido, ciente de que é difícil às vezes fazer a distinção, mas para fora dessa discussão, e estou a resumir, entre arquiteto e engenheiro, há um problema de responsabilização dos técnicos. E este documento que foi apresentado, trabalhado no INSEE e depois também em colaboração já em fase de proposta de lei do governo, que tentamos estabelecer aquilo que era fundamental, é responsabilização dos técnicos. E como é que esses técnicos se podem organizar para fazer um projeto. E vem ao de cima aquilo que talvez seja a característica fundamental da proposta que está presente na Assembleia de República, que é uma equipa de projeto. Ou seja, nós não queremos, e que tem que ter um coordenador. E esse coordenador, no nosso entender, é uma figura que é escolhida pelo projeto, pela equipa de projeto e não está à partida escrito que deve ser o engenheiro, que deve ser o arquiteto ou que deve ser outro qualquer. A questão é esta. Se há uma equipa, a equipa tem que trabalhar em equipa e saberá perfeitamente quem é que deve ser o seu coordenador e aquele que pode, além de comandar uma equipa, coordená-la, poderá também ter um mais fácil diálogo, vamos supor, com o cliente, com quem tem que discutir o projeto. E às vezes sabemos que pode não ser o arquiteto o melhor elemento, pode ser o engenheiro, mas isto às vezes nas equipas de projeto, sensatamente e consensualmente, se consegue gerir. Isso leva a algumas críticas que eu vi ao longo destes já vão anos, principalmente vinda da área da arquitetura, quando dizem nós ficamos, e sei de grandes figuras da arquitetura portuguesa, que merecem todo o respeito a sua posição e a sua opinião, que definem que a partir de agora não poderiam fazer certos tipos de projetos. Ora bem, eu aí tenho que dizer que eu defendo a equipa de projeto. E ao defender a equipa de projeto, digo que todos eles são peças essenciais. E se nas peças essenciais dessa equipa de projeto, o arquiteto, chame-se Cisa Vieira, chama-se Souto Moura, chame-se até o nome de um engenheiro qualquer, se Guedes Tavares ou outro, de certeza que quando são estas pessoas, de certeza que elas próprias serão a quem a equipa quer que comande a equipa e que seja o coordenador e que dê o nome. Além de nós sabemos que até no. Na vida atual dos gabinetes de projetos, muitas vezes neste momento existe e continua a existir a assinatura e a responsabilização por parte do nome forte do gabinete, mas às vezes quem faz são inúmeros colaboradores desse gabinete e que às vezes, às vezes com muito boa qualidade, outras vezes nem por isso, mas aí o mercado é que pode decidir. Em relação a esta situação, vi uma vez, quer dizer, alguém me dizia, e uma crítica, que é esta praça que aqui está já não pode ser feita por mim. Isto dito, posso dizer, penso eu, foi do arquiteto Cisa Vieira. Porque o decreto agora nos poria. Vamos lá ver uma coisa. Eu penso que, certeza que foram N governos. N ministérios dentro de cada governo que levaram a que, neste momento em Portugal, exista o que existe em termos de ensino. Nós temos arquitetos, nós temos arquitetos paisagistas, nós temos engenheiros, nos engenheiros temos N especialidades, coisa que não se passa nos arquitetos, portanto há aí uma diferença. Nos engenheiros técnicos temos também N especialidades, e todos eles. tem que estar no projeto, além do arquiteto. E agora é como é que estas pessoas se casam. Quando se diz a praça, eu já não posso fazer esta praça, eu por acaso nunca fui interrogado na televisão sobre isso, nem nos jornais, mas se me tivesse, o arquiteto Cida Vieira tivesse dito isso, eu era capaz de ter dito uma, que podia ser mais neve, considerando a qualidade do arquiteto Cida Vieira e sabendo as capacidades que ele tem para fazer as praças, não vamos estar a discutir isso. Mas eu era capaz de dizer, mas provavelmente não devia ter sido escolhido para fazer a praça. Porquê? Porque, por exemplo, na arquitetura há um problema. Qual é o arquiteto que tem capacidade para ser urbanista? Porque urbanismo é uma situação que é diferente da arquitetura de um edifício. E nós aí também temos que, neste olhar a esta proposta e esta ideia de equipa de projeto, como a maneira de tentar solucionar todos estes casamentos que se têm que fazer obrigatoriamente, porque têm que existir. Agora, não queremos com isto dizer quem é que manda em quem. A outra situação é que nessa equipa de projetos tem que haver uma responsabilização de todos, individualmente e como equipa. E isso tem que se estar escrito em algum lado, tem que estar contratualizado com quem vai contratar. Claro que quando dizemos há uma responsabilidade e há uma responsabilização e a partir daí poderão ser sacadas as responsabilidades, temos um problema. E eu estava aqui, desculpem, eu dei um bocadinho de desgalha para quem vinha talvez a seguir ser ouvido, e temos os seguradores e as seguradoras a serem ouvidas. É claro que é importantíssimo a que situação dos seguros e das seguradoras neste caso. Porque ninguém pode ir para uma profissão e dizer eu cometi um erro e o erro foi uma coisa que pode acontecer e depois não ter uma salvaguarda de um seguro ou de outra, ou alguma almofada para conseguir cumprir com as obrigações. Mas mesmo os seguros, nós, e não sei se isso depois poderá, quem vier representar os seguros poderá responder a isso, posso dizer que nós, desde a primeira hora que quisemos discutir isto, fomos falar com as seguradoras, tanto com a Associação das Seguradoras como o Instituto Nacional de Seguros. Tentar ver onde é que nós podíamos ir, onde é que eram os problemas, que problemas é que havia, onde é que nós podíamos corrigir, e se a nossa proposta era encaixada na proposta, no real mercado dos seguros. Posso dizer que nos anos que decorreu da primeira ideia de alteração até agora, houve uma evolução também a nível dos seguros em Portugal e da forma como abordaram este assunto. Do princípio, bastante, chamemos, desconfiados, no princípio dizendo que o mercado não iria responder bem. Foi evoluindo, neste momento a posição poderá já não ser essa, embora que logo continuem a colocar bastantes problemas, mas levanta-se aqui uma questão que vos deixo para também vos ajudar a pensar. É que o problema dos seguros, tanto aqui como noutras propostas de lei que nós estamos a estudar para a promoção imobiliária e assim, vem uma questão que é se há mercado ou se não há mercado para aquele tipo de seguro. Se há depois risco para as companhias. E nós não podemos, e nós neste momento estamos, claro, com toda talvez o orgulho ferido possa significar o que eu vou dizer a seguir, ou possa sentir isso. É que o mercado das seguradoras, se for discutido em nível de 10 milhões de portugueses, é um mau mercado. Agora, o mercado das seguradoras, quando falamos em 50 milhões na Península Ibérica, já passa a ser um bom mercado. E o que temos é que tivemos contacto a pedido de companhias de seguros espanholas que estudaram, posso-vos dizer que estudaram de uma ponta à outra todas as propostas que havia do 73-73 de revisão. E chegaram-nos aqui com dossiês extremamente completos, dizendo onde é que viam os perigos, onde é que não viam, faziam comparações com Espanha, tudo isso. E nós chegamos a uma conclusão, embora, claro que tenho essa dificuldade, dizer que provavelmente gostaria que as soluções fossem, entre aspas, portuguesas. com toda a dificuldade em que encontrar agora seguradoras portuguesas. Mas, em termos de Espanha, temos uma solução para seguros nesta área. O que nos veio aliviar um pouco este sentimento que tínhamos de estar a fazer uma lei e a responsabilizar técnicos e não lhe dar armas para se poderem eles próprios defender. Deixem-me só ver se me está a falhar, por causa de tentar depois passar a palavra. É importante dizer isto. Neste momento, daqui a 4 meses, entrará em vigor a nova lei, o novo Código dos Contratos Públicos, que foi apresentado pelo Sr. Ministro das Obras Públicas e das Finanças e que agora decorrem um período de 6 meses para depois entrar em vigor. Uma das situações do Código de Contratos Públicos, no que toca às empreitadas de obra pública, tem dois pontos essenciais. Um é uma maior responsabilização de todos os agentes, incluindo o dono de obra, e aí está o arquiteto também. O arquiteto, desculpem, lá estou a falhar, agora venho eu para os arquitetos, mas para o projetista também. Mas isto é força do hábito, consideramos, e também a consideração que tem para os arquitetos. Mas os projetistas vão ser responsabilizados, isto está lá escrito no código, e além disso, a empreitada de obra pública só pode, o concurso de empreitada de obra pública só pode ser lançado se tiver um projeto de execução. Como base para o lançamento do concurso de empreitada, tem que ter um projeto de execução. Eu, por acaso, na apresentação do código, e estão aqui juristas de certeza, eu peço desculpa por dizer que os juristas geralmente esquecem este pormenor do código, que é dizer que o projeto de execução é obrigatório, mas é essencial. Este artigo está no código. Isto quer dizer que não podemos ter mais, desculpem dizer isto, Casa Música do Porto, Ponto São João do Porto. E aqui são dois exemplos claros do que é o cuidado extremo que devemos ter na questão dos projetistas, na questão também do Código de Contratos Públicos. A casa, e vou dizer isto aqui dentro, mas isto já praticamente já é público, acho eu. A Ponte São João do Porto foi feita por um mestre. Ninguém desconfia da capacidade técnica e de professor do professor Edgar Cardoso. Mas não, ninguém pode desconfiar. O que acontece é que está uma obra de arte, ali é uma obra de arte, como se indica na Constituição Civil, mas aquilo é uma obra de arte e uma obra extremamente evoluída da engenharia. Ponto São João, a Ponte Ferroviária. Só que a ponte foi lançada por 8 milhões e acabou em 42. Como? E a questão não é isso. Eu provavelmente acho que não sei se houve derrapagem. Porque ninguém sabia quanto é que ia custar a ponte, porque não havia projeto. O projeto estava na cabeça do professor Edgar Cardoso, que quando o senhor Presidente da República subiu, Mário Soares, subiu o Rio Douro e já lá vão os anos, ainda era ministro, engenheiro Oliveira Martins. Portanto, estamos governo minoritário do professor Cavaco Silva. Nessa subida, o engenheiro, já estavam os pilares em cima da ponte, está a barca a passar por baixo, e está o professor Edgar Cardoso a dizer ao Presidente da República, Mário Soares, agora já tem a ponte na cabeça. E o engenheiro Oliveira Martins a dizer ao lado, passe isso para o papel. Portanto, com isto, nós não falamos de rapazes, falamos de não haver projeto. Podemos, à partida, um país pode decidir que quer uma obra daquelas e diz, faça. E ele depois paga o que for. Pode o país dizer, eu não tenho dinheiro para fazer isso. A Casa da Música do Porto passa-se a mesma coisa. É a compra de uma maquete com 3 folhas de projeto. Isso prova-se. Que depois seria, o arquiteto seria avançado para dar contributos para a evolução do projeto. Ninguém. Não havia projeto de estruturas. E aqui entra o problema do arquiteto e do engenheiro. Aquela casa só pode estar aquilo que alguns chamam um diamante em bruto, e portanto é toda aquela forma. Como está agarrado ao chão, tem que ter uma resposta de engenharia ótima. E teve. Mas foi feita depois. Ninguém sabia quanto é que ia custar. E portanto começou em 4, não em 24 milhões de contos. Os contos ainda não desapareceram. É este combate que nós tentamos com dizer é necessário projeto de execução e é, portanto, é necessário um arquiteto, um engenheiro, uma equipa de projeto que leve um projeto até ao fim e que se responsabilize por ele e diga este é o projeto completo, não é um quilo de projeto. Porque neste momento compra-se às vezes projeto aquilo. É aquilo e é aquilo que serve para passar ou na Câmara Municipal ou para que se faça o concurso, ou para que a obra arranque. Mas depois, se não estão lá as peças todas, de certeza o que é que vai acontecer? Vai acontecer estes casos de derrapagem, que aqui não posso considerar derrapagem quando há falta de projeto, mas quando há falta de elementos no projeto, de certeza que as derrapagens aparecem, começa a ser incontrolável a questão do preço. É dentro disto que nós pensamos toda esta montagem do 73-73. Levanta dois, ou há um problema grave no 73-73 que não está resolvido nesta proposta de lei que está aqui e que vai dar, que já me está a dar dor de cabeça há bastantes anos e vai continuar a dar se eu continuar a ter a responsabilidade que tenho. Não, claro que há aqui questões que podem ser ajustadas e perfeitamente abertos à discussão e sem dúvida que, olhando para o texto, de certeza que há correções que podem ser feitas e, portanto, a Assembleia da República terá um campo enorme para poder rever dentro de todas as suas competências e com razão de ser este diploma. Mas a distinção entre arquitetura e engenheiro não será tão difícil assim de se conseguir um consenso. Depois temos o outro problema, que é o problema que é entre engenheiros e engenheiros técnicos. Até que vão uns, entre que vão outro. E isso leva-nos a um campo que nós talvez não dominamos, porque nós, eu não domino, eu não estou nesse setor, nós temos as ordens profissionais, e há duas ordens profissionais na engenharia que estão acreditadas, portanto, e foi a Assembleia da República que as acreditou, portanto, elas têm o poder para, e são ambas da engenharia. E depois discutem quem é quem. Claro que se formos aos currículos das pessoas, mas também formos aos programas de ensino dos politécnicos ou das universidades, talvez a confusão ainda aumente mais nesta discussão. Não digo que seja fácil também. E aí, a proposta que tem em cima da mesa remete para uma possibilidade de haver logo no período subsequente à aprovação desta proposta, haver um momento de um protocolo estabelecido entre as partes que faça essa divisão. Mas eu digo que essa divisão vai ser difícil. Mas é uma divisão que também interessa e que já está a ser, neste momento, trabalhada a nível do diploma que tem que andar paralelo a este e que nós estamos a trabalhar neste momento, que é as normas para a elaboração dos projetos. Quer dizer, um projeto, quando eu digo que é necessário um projeto de execução, eu tenho que dizer que para aquela obra o que é que eu considero um projeto de execução, que peças é que tem que ter. E está a ser trabalhado neste momento. Está a ser trabalhado com as associações profissionais, está a trabalhar também com o apoio deles, está a ser trabalhado dentro do Instituto e na tutela, para determinarmos então qual é as normas para a execução desses projetos. Vejam que houve aqui, podem dizer, mas isso já estava feito, o Conselho Superior de Obras Públicas, que agora está extinto, já tinha um trabalho nesse sentido, e portanto, cuidado, o trabalho estava feito na base de normas para a elaboração dos projetos e normas para saber como é que se deve pagar um projeto. Neste momento foi retirado tudo o que era a parte de tabelas de honorários. Nós estamos a discutir o que é um projeto, qual é a valência que pode ter uma parte do projeto em relação à outra. Não está lá dito que este projeto agora tem que ser pago assim, assim e assado, de acordo com uma tabela estabelecida. Aí, porque há uma coisa que eu vos quero dizer, que quando falo das equipas de projeto e também falo daquilo que pode ser a evolução das equipas de projeto que já existem, que são as empresas de projeto, que também estão aqui consideradas, que é quanto é que custa fazer um projeto. Nós quando estamos a falar de tabela de honorários, não estamos a dizer quanto é que custa fazer um projeto. Nós estamos a dizer que eu tive um projeto e tenho outro exatamente igual para outro cliente, em que não me deu trabalho nenhum, porque foi fazer chapa 5, como estou a dizer, mas a tabela é a mesma. E, portanto, não há mercado aqui. Enquanto no resto, quando estamos a construir uma casa, aí já noutra fase do setor da construção imobiliária, temos que discutir quanto eles custam por um tijolo, ou se a empresa tem custos dela própria que vão ficar, que aquele tijolo de certeza vai ser mais caro a colocar. Nos projetos nós não temos isso. Nós no projeto tínhamos uma tabela que nos dizia, provavelmente, a nível do Estado, o que é que devíamos aplicar, a nível dos privados, qual era o desconto que se devia fazer à tabela, que era assim que era discutido. A tabela servia para depois ver qual era o desconto que se tinha que fazer na obra privada, no Estado. Portanto, é neste conjunto de coisas que vos quis trazer, peço desculpa se fui um pouco atabalhoado na apresentação, mas quis dizer isto. Agora, só para terminar, eu gostava só de transmitir esta ideia. Nós temos, neste momento, milhares de donos de obra pública que não têm preparação para. Basta dizer que temos 5 mil, ou mais de 5 mil, juntas de freguesia. Portanto, temos que ver que essas também fazem obra pública. Depois, e aqui eu sou um pormenor, quando há bocado falava das especialidades dos arquitetos e quando falava dos engenheiros estarem divididos entre engenheiro e engenheiro técnico, e os arquitetos não haver aqui uma separação, nós não podemos dizer que o projeto de arquitetura, peço desculpa se tiver aqui alguém que se sinta ofendido, não é essa a minha intenção, é que eu acho que uma casota para cão não é idêntica a fazer a casa da música. Então quem é que pode fazer a casota para cão? Tem que ser um arquiteto. Isto é um exagero, é claro. Mas será isso? Ou nós teremos aqui uma escada que nos vem dizer quem é que pode ir até ali ou não pode? Na arquitetura temos essa dificuldade. Quando nós dizemos arquitetura pode ser tudo que começa e que está pousado no chão. Mas se estiver pousado no chão, nós temos que ver se é um barraco que vamos querer construir para meter alguns materiais agrícolas ou se estamos a falar do centro cultural, de qualquer coisa, que depois tem as topagens que costuma ter. A outra situação que queria for dos imensos donos da obra pública é os milhares, e com isto quero dizer que há milhares de projetos. E temos que considerar que, na sua maioria, são de autores com qualificação inadequada e temos que também dizer, às vezes, com assinatura facilitada e tudo, e que com isto tentamos contrariar. A outra situação é que há milhares de empresas de construção. E só este número, que é isso o nosso trabalho dentro do Instituto, eu neste momento tenho praticamente 55.100 empresas de construção. Dessas, 3, vamos pôr 5%, serão empresas que nós poderemos dizer de média e grande dimensão à escala portuguesa. O resto é aquilo que uma vez me saiu no rádio, e peço desculpa que é uma palavra um bocadinho esquisita, disse, michurucas, é porque é isso que temos. Mas é essas que dão vida a todo este setor. E não podemos esquecer. E temos 600 mil pessoas diretamente a trabalhar aqui. E, portanto, não é um setor que possa ser descurado. E tem que ser pensado tudo isto que eu estive a falar, mesmo do aumento da qualificação dos técnicos, aumento da qualificação das empresas, tem que levar a que nós pensemos muito bem também no tecido económico e nesta evolução que tem que haver durante os próximos anos. Só um pormenor final. Este código não se prende só aos projetistas. Eu baseei-me nisso porque é a base também da petição, abrange aquilo que é quem está em obra. E por isso aquela ideia que é do projeto à inauguração que conta estudar este caso. Peço desculpa por se me alonguei.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Foi dentro de um pouco acima do tempo, mas o tempo também é indicativo, essencialmente, para que não nos percamos. Sr. Arquiteto Pedro Cortes Graça. Sr. Arquiteto. Muito obrigado. Eu agradeço a intervenção do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Construção e do Imobiliário, que levantou aqui algumas questões importantes e sobre as quais gostaria de ver um pouco e muito rapidamente explicitada aquilo que é o seu pensamento. Uma dessas questões que levantou tem exatamente a ver com algo que todos nós sabemos, que é um problema que veio que levantou, que, um problema não resolvido, que é no fundo, a questão da divisão entre engenheiros e engenheiros técnicos. Isto em concreto, em relação a que parte da obra, digamos, é que cada um faz. Estou convencido pessoalmente que, a não ser que tenha havido nos últimos tempos uma grande evolução, digamos, dentro daquilo que é consciência de cada um destas, digamos, destas ordens, penso que é um problema que sozinhos ambos não conseguirão resolver. Penso que terá de haver necessariamente pelo menos uma arbitragem, ou se calhar mesmo apenas e tão só, embora com a audição das partes, uma intervenção legislativa ou governamental para resolver este assunto, senão estamos nos próximos 30 anos a continuar sem ter esta divisão. Isto é um aspecto muito importante. Mas antes disso, o Sr. Engenheiro referiu um outro aspecto sobre o qual eu não percebi muito bem, devo dizer, qual era a opinião do Instituto. Quando falou da questão dos seguros, fiquei sem perceber se o Instituto defende que sejam feitos seguros à escala ibérica, passa a expressão, ou se isso, no fundo, é algo que está sobre a mesa, uma vez que, como disse, o mercado português, aparentemente, pelo menos para as seguradoras, não tem interesse suficiente. Estamos só a falar, no fundo, 10 milhões no máximo de pessoas envolvidas. Portanto, gostaria de tentar perceber isso e perceber, digamos, se há alguma orientação, alguma indicação, ou alguma orientação, digamos, do Instituto relativamente a essa matéria. Outro aspecto importante, sobre o qual também gostaria de ouvir, é saber, como sabe, existe neste momento um projeto, que é apenas um projeto de lei do Governo, pessoalmente discordo em absoluto dele, que tem a ver com a questão da municipalização da Reserva Ecológica Nacional. A questão da municipalização da Reserva Ecológica Nacional, aparentemente, poderia não ter muito a ver com isto, mas tem. E não é pouco, diria eu. E gostava de saber se o Instituto foi ouvido relativamente a essa matéria, até porque, se essa municipalização se concretizar, evidentemente, o que está aqui a ser discutido no âmbito destes projetos tem uma aplicação muitíssimo prática, digamos, tudo aquilo que irá suceder, pelo negativo, na minha perspectiva, seguramente, até precisamente porque as câmaras municipais, na maior parte dos casos, não têm competência técnica para poder tratar destas matérias. E portanto, era interessante saber se também nessa matéria, no âmbito desse projeto, o Instituto foi ouvido e qual é a opinião que o Instituto tem relativamente a esse, ao conteúdo desse próprio projeto. E para já é só. Muito obrigado.
Carolina Neveca.
Não iria colocar questões, mas de qualquer maneira deixar o agradecimento pela exposição. Temos aqui um longo trabalho pela frente e não é por acaso que estamos agora a meter a mão na massa num decreto de 73 que tem sido tantas vezes exaltado como necessário mexer e necessário mudar, mas depois quando se chega a essa fase é complicado porque envolve de facto muita coisa. O trabalho que vamos ter também terá muito que ter a ver com a adequação de legislação que, entretanto, foi saindo e que tem implicações óbvias nesta mexida. Uma das perguntas foi feita exatamente agora por o senhor deputado do PSD, que me parece que também terá ligação com esta matéria, mas há aqui muito caminho a percorrer e eu creio que a nossa intervenção terá que ser muito o tentar não conciliar naquela forma negativa que a expressão quer dizer, mas a responder a todos os agentes envolvidos, e não é tarefa fácil, porque quando se mexem em funções as coisas complicam-se muito e pesam, se quiser, os lobbies, ou em alguns casos lobbies, noutros não tanto, mas eu creio que o trabalho está iniciado, por difícil que seja e teve um pouco parado, vamos ter que agora avançar, é o momento, sob pena de estarmos mais uma quantidade de anos com uma situação que é absolutamente desadequada ao mundo de hoje, não é? Em 73 tínhamos uma realidade do país e até dos agentes envolvidos completamente diferente, não é? Basta ver o número de arquitetos existentes à altura, o que provocou toda esta situação. Hoje é uma situação completamente diferente, mas eu creio que com o empenhamento de todos e com a participação de todos e com os contributos é possível chegar a uma lei que responda de facto à situação que temos no país, quer em termos de obras públicas ou não obras públicas, porque isto tem de facto implicações a tudo o que é o edificado nacional. E, portanto, queria deixar também esta nota pela nossa parte. Obrigada.
Deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar
os senhores do IFI. Exato, eu ia lançadinho, mas não ia golpir, mas para me atualizar. Cumprimentá-los e dizer-lhes também que, do ponto de vista da Comissão de Trabalho, eu estou aqui em representação da Comissão de Trabalho, nós vivemos esta experiência já há cerca de 2 anos e foi uma experiência que até foi um bocadinho dolorosa, exatamente porque nos confrontamos com uma imensa mão de obra, exatamente como referiu há pouco, muito pouco qualificada ou se calhar nem sequer qualificada e que tem uma expectativa enorme de não ser completamente ostracizada nesta reorganização do tecido social desta matéria. E realmente são homens, maioritariamente, que vieram cá, são pessoas já com uma certa idade, que têm uma autoestima razoavelmente considerada em relação ao trabalho que fazem, que acham que não podem ser postos de lado, e todos os grupos parlamentares se comprometeram a olhar para este grande grupo de portugueses que trabalhou sempre nesta matéria com respeito e, sobretudo, a não agravarmos este sentimento de que agora já não servem porque não têm o 12º ano, porque não têm o 9º ano, porque aprenderam a fazer uns riscos e a copiar umas casas ou a fotocopiar casas e a pô-las de pé, não é? Fazer as casotas de cão, a fazer as casas com um piso, etc. E era neste sentido que também gostava de ouvir o pensamento sobre qual é o projeto de trabalho que está neste momento em cima da mesa para esta massa trabalhadora que nós percebemos que não podemos deixar de lado e que simultaneamente temos que tentar enquadrar também com a massa de mão de obra qualificada e que dá mais segurança também ao desenvolvimento da arquitetura e da engenharia em Portugal. Muito obrigada.
Em graça. Em relação às seguros, o que eu quis dizer foi isto. Nós tínhamos, muito abertamente, eu já, como vi aqui agora, utilizar a palavra lobby e grupos de pressão, mercado, chamamos-lhe assim, e nós temos que estar abertos a que o mercado se organize. E o mercado organiza-se através das suas associações ou através dos seus lobbies, não digo o contrário. Até há lobbies instituídos, há países que têm lobbies instituídos, portanto, a partir daí, estão perfeitamente legalizados. É difícil discutir com as seguradoras, mas isso é normal e toda a gente conhece as letras pequeninas que estão no fim dos contratos, portanto, a partir daí sabemos onde é que estamos. O que acontece é que nós dissemos que nós temos que partir pedra nisto, nós temos que avançar no sentido de tentar encontrar parceiros a nível dos seguros que nos possibilitem aliviar a carga de responsabilidade dos projetistas ou de outros agentes, como na parte de direção de obra e assim, de todos os que estão envolvidos. Começamos, como eu disse, por ouvir o Instituto de Seguros de Portugal, a Associação de Seguradoras de Portugal, diversas companhias de seguros, elementos que nós sabemos que trabalham nesta área, na área legislativa dos seguros, há anos, em Portugal, e tivemos depois surpresa, ao fim de algum tempo, de começarmos a ser assediado pelas empresas de seguros espanholas. E as empresas de seguros espanholas, e foi aquilo que eu disse, que elas aí apareceram extremamente bem preparadas em termos de análise da possibilidade de legislação portuguesa para o futuro, tanto na promoção imobiliária como no 73. O que acontece é que chegamos a uma conclusão. Quando estamos a falar de uma empresa espanhola, ela está a falar em aumentar o seu mercado em 10 milhões, que são 40 por 50. Nós, quando estamos a falar de uma empresa portuguesa, estamos a falar de uma empresa que está reduzida a 10 milhões e ao risco de ter X projetistas nestes 10 milhões. Portanto, há a diferença. Depois há outra coisa. Descobrimos é que todas as empresas de seguros, eu disse também que eu, quando estou a falar de empresas nacionais, às vezes não sei onde é que exatamente começa e onde acaba o capital das empresas nacionais, ditas nacionais de seguros, mas o que se passa é que o mercado do seguro é o mercado do resseguro. E, portanto, o que nós temos que ter aqui é saber se na cadeia internacional das seguradoras é aliciante o mercado do projeto e dos projetistas. Chegamos à conclusão, pela via espanhol, que há mercado. E, portanto, se nós numa Europa a 27 ou nesta Iberia A2, se pensarmos que temos um mercado, ali podemos encontrar seguros, do lado lá da fronteira ou do lado de cá, naquelas que têm cá a representação e nas que nós também depois, fruto da concorrência, vão ser obrigadas a também a ir à procura. Portanto, não nos assusta a situação de seguro e foi isso que eu quis dizer. Não sei se respondi, mas... Em relação agora ao projeto de municipalização da Reserva Ecológica Nacional. Vamos lá ver. Este projeto que tem entre mãos está-se a debruçar sobre a arquitetura, sobre as praças, não está nos planos diretores nem nos planos a pormenor. Aí está, é no âmbito do Ministério do Ambiente. Sei que está a ser preparada legislação sobre esse tema. Nós sobre isto não fomos ouvidos, isso fica claro que não fomos ouvidos. O que acontece é que, ao longo dos últimos anos, tendo sido pontualmente, mas tem sido com frequência, ouvidos pelo Ministro do Ambiente, no sentido de darmos a nossa opinião sobre alguns temas. E mesmo como nós estávamos a trabalhar nesta revisão de 73-73, até quando no Ministério do Ambiente se pensou, no Ministério do Ambiente, para resumir, portanto, mal PDR, quando se pensou na questão até de quem é que pode fazer ou não estudos de impacto ambiental e como é que é a regulação de quem faz esses estudos, eu próprio fui convidado pelo Ministro para dar a minha ideia do que estaríamos a preparar no 73, para a revisão de 73, o que é que estamos também, que nós tínhamos de atividade na parte da regulação das empresas de construção e, portanto, uma atividade reguladora, para ver se havia alguma ideia que pudesse colar essa questão dos estudos de impacto ambiental. Mas isso é no âmbito de um Ministério que não passa necessariamente por uma atividade, pela tutela do Instituto que dirige. Divisão entre engenheiros e engenheiros técnicos. Ora bem, ela tem-se feito. E há partes que não há, que há algum consenso, que aquilo ali é para uns, uns podem ir até ali, os outros poderão ir mais acima. Já há zonas que estão perfeitamente definidas aí. Agora, há outras que de grande indefinição e há outras que não sei, no futuro, com os planos que há, ou programas de ensino que há no ensino politécnico e no ensino universitário, se nós não vamos aumentar ainda a confusão. Eu tive já em várias sessões de discussão, não sou especialista disso, nem quero ser neste momento da minha vida, mas força deste trabalho que tenho feito, sou convidado às vezes para dar a minha opinião sobre o processo de Bolonha e sobre alguma dessa divisão ou programas de ensino. E já tive algumas coisas que fiquei extremamente aflito com o que se está a preparar. Vejo que no Instituto, no Politécnico e nas universidades, há uma certa tendência, penso eu, não digo que seja, talvez até de quem dirige as diversas cadeiras, de estarem todos aí para o mesmo e tudo a tentar fazer o mesmo. O que quer dizer que se nós vamos agora para uma divisão de que é que um profissional pode fazer ou não pode fazer, temos dificuldade nós próprios em distinguir. Há aqui um ponto que o Sr. Deputado disse e disse bem, que há uma dificuldade em deixarmos isto nas mãos de uma associação e de uma ordem, em termos, embora uma seja uma associação ou outra ordem, tenhamos o mesmo estatuto, portanto, reconhecida pela Assembleia da República de Ordem. O que acontece? A ANET e a Ordem dos Engenheiros, que nesta proposta de lei dizem, terão que fazer um protocolo, o protocolo está lá com a presença do Instituto da Construção e do Imobiliário. E foi devido a isso, a nós sabermos da dificuldade que, deixando as duas procurarem um protocolo, podíamos estar indefinidamente à procura do protocolo. E logo foi o tentar marcar uma data para isso, dizer, após X meses tem que estar feito, senão o próprio governo terá que legislar ou terá que fazer uma proposta. E isso está escrito. E tem, penso eu, que não consegue, não conseguiremos fazer isso sem passar por aí, por essa discussão. Agora, esta discussão é uma discussão que é larga, principalmente quando entramos na parte deste projeto que fala que não é só o projeto, é a obra também. E na obra nós temos uma base que deu origem ao que aqui está, e aí, claro que fomos influenciados por ela, estamos na casa que deu origem a isso, e portanto somos influenciados pelo trabalho que fazemos todos os dias, que é os alvarás de construção dizem qual é a capacidade que uma empresa tem para fazer este tipo de obra, aquele tipo de obra, e até que valor de obra, considerando que o valor de obra estará também um pouco ligado à complexidade. E logo terão que ter técnicos adequados. Estamos a falar de engenheiros, arquitetos, engenheiros técnicos, tudo isso. E nessa na classificação, que são 9 classes, da classe 1 à classe 9, há uma matriz para os diversos técnicos que podem atuar nas diversas habilitações, seja canalizações, seja betão, seja outra coisa. Não. Há uma matriz que diz qual é o técnico que deve estar e que chega ao ponto de dizer se um engenheiro técnico chega ou se não chega, e portanto já é preciso um engenheiro ou não. Isso é essa matriz e que está a ser, e que serve como matriz de qualificação das empresas desde há bastantes anos. Claro que vai sendo atualizada, atendendo que de vez em quando também há modificações, até de métodos construtivos e de técnicos. Esses técnicos, pelo Instituto, têm que ser técnicos que tenham inscritos ou na ANET, ou têm que estar, por exemplo, nos engenheiros, ou na Ordem dos Engenheiros, ou na Ordem dos Arquitetos. Portanto, só elementos inscritos é que podem, e portanto, certificados por essas ordens, é que podem dizer é que nós aceitamos. E aqui, ao longo dos anos, houve uma separação. Cheguei a uma conclusão também com esta discussão de 73-73, é que isto estava a ser feito ao longo dos anos, e provavelmente as próprias ordens profissionais não se tinham debruçado exatamente sobre o tema. O que acontece é que também tiveram surpresas que agora vêm um pouco na discussão, que de certeza, quando foi nas audições anteriores que tiveram, das defesas que fizeram essas pessoas, ou pessoas que só agora é que descobriram que por causa das obras também já se fazia isso. E a nossa base foi uma base dessas. Isto quer dizer que às vezes o arquiteto diz, porque é que o arquiteto não pode, só pode estar numa obra até à classe 5? É uma discussão como outra qualquer, se vai à 5, se vai à 6, o que é que é. Mas o problema é que cadeiras é que no curso de arquitetura existe para dar capacidade a esse arquiteto de poder estar em obra. Claro que isso pode ser substituído, e é substituído no Instituto, quando estamos a discutir alvarás, se nos disserem que aquele arquiteto tem uma experiência já de obra, de tal, disto, e que está comprovada, e que, portanto, nós aceitamos perfeitamente, e as ordens também isso costumam aceitar, que esse possa estar naquela posição. Portanto, isso já se ia fazendo. É claro que depois ficamos sempre, o problema é as fronteiras. Quem é que está para cima, quem é que está para baixo. Logo, há aqui um caminho já que se pode estabelecer. Nas normas para a elaboração dos projetos que estamos a fazer, de certeza que isso vem ao de cima, já está a ver, que é a complexidade dos projetos. Portanto, vai ser a matriz que pode depois servir para nós, com as ordens, trabalharmos isso, mas sem dúvida que tem que ser com muita calma, com muito bom senso, que isto tem que ser feito. E não podemos fugir a ouvir também a parte de ensino, quais são os programas de ensino que cada um destes agentes vai ter. Não é? Eu com isso passava, e dava aqui só o salto para a senhora deputada que pôs a questão de profissionais que não podem neste momento ser ostracizados, como disse, entre os quais se podem incluir os ATAIs, a Associação dos Técnicos de Arquitetura e de Engenharia. Eu vejo, a proposta, eu sei que mesmo quando foi da petição e mesmo com a arquiteta Helena Roseta, ela tinha uma posição de dizer isto é perfeitamente discutível, o prazo, o alargamento ou não do prazo. Nós depois fomos para 5 anos. Não temos aqui, eu acho que isso deve ser discutido, mas acho que temos aqui um problema. Se nós queremos aumentar a qualificação dos técnicos, nós temos que arranjar aqui um travão em qualquer lado para que aqueles que estejam a aparecer de novo não tenham como possibilidade de vir a fazer. Porque se damos essa possibilidade, e se o Estado dá essa possibilidade, nunca conseguiremos ter um momento de fechar. Porque temos a responsabilidade de os ter deixado evoluir. E, portanto, temos aqui alguma dificuldade. Portanto, terá que haver aqui um travão. Depois, em relação a quem está... Eu não sei se é muito importante definir, e aí ponho isto, estou aberto a essa discussão, se devemos definir 5, 7, 10, ou dizer os que estão e depois arrumo, e não haja mais. Porque há pessoas que estão já neste mundo há muito tempo a trabalhar, e que eu não posso dizer que não façam projetos de qualidade, e que engenheiros ou arquitetos façam projetos de mais qualidade, quer dizer, porque também existe. Também há outra questão, é que às vezes, que provavelmente quando vêm apresentar os seus problemas, os atais, não o dizem, mas eu sei de muitos atais que já falaram comigo, e que neste momento têm ótimos gabinetes de projetos onde estão a trabalhar arquitetos, engenheiros, licenciados, engenheiros técnicos, arquitetos, urbanistas e tudo, comandados por um dono do gabinete, que é um atai, que sempre fez isso. E alguns até que nós conhecemos bem, do ambiente autárquico e político portugal, e que foram sempre atais, e que as pessoas quase que nunca lhe chamaram atais, quer dizer, já são há tanto tempo profissionais que toda a gente trata por engenheiro, e sem problema nenhum, porque valem tanto ou mais, que há muitos engenheiros que há por aí, portanto, eu sou engenheiro, posso falar disso à vontade. Agora, temos que arranjar aqui um limite. E dizer assim, a partir daqui e com este discurso, não. É claro que não é só nos atais que ficamos, porque nós tivemos essa dificuldade e tentamos encaixar aqui aquilo que na petição não havia, porque depois há os sete cursos de especialização tecnológica que também trazem elementos que podem encaixar. Depois vejam uma coisa, eu há bocado não falei, falei dos arquitetos paisagistas, que até tem uma própria associação de paisagistas, por acaso a associação é a Associação de Paisagistas Portugueses e não a Associação de Arquitetos Paisagistas Portugueses, que é a situação dos designers, por exemplo, do designer de interior, tudo isso. Nós não podemos, como se disse, ostracizar essas pessoas, porque são cursos que têm e que são válidos para certo tipo de trabalhos e que não podem ser esquecidos. Achamos é que com isto nós tentamos ir a esse caminho dentro de uma base de bom senso e consenso. Provavelmente nem todas as, aqui chamemos corporações, como aqui foi dito, podem refletir, quer dizer, é nesse sentido. Portanto, não sei se respondi, mas tentei. Agora, isto digo, quer dizer, aquilo que disse a senhora deputada, que isto vai ter que ser construído, isto vai dar muito trabalho. Isto tem dado muito trabalho. Considero que tenho gostado muito deste trabalho. Não sei se vai ser comigo, como presidente do Instituto, que vai ser terminado o trabalho. Também, porque isso também, nós não somos donos dos lugares e, portanto, estamos lá enquanto queiram que nós estejamos. Mas o que acontece é que, até agora, tem sido aliciante. Mas numa base, sem dúvida, que tem que ser numa...
Chegaram perfeitamente dentro da hora, porque nós nos atrasámos. Peço desculpa, nós atrasámos, estávamos ainda a concluir a
mas eu
a audição anterior, mas não sei se.
Eu só vou. Eu por mim não tenho. Eu também estava já na fase, só ia de rematar aqui uma. Não, eu só ia rematar aquilo que estava a dizer. Vai dar muito trabalho. Tem dado. Mas nós... queria que ficasse nota disso. Já no IMOP, agora que se chama em si, há uma característica que pelo menos tentamos introduzir no IMOP, que foi um debate aprofundado daquilo que pode ser ideias que temos. E, portanto, quando lhes aparecer aqui uma coisa, como é este caso de revisão de 73 tentativas, como foi o caso do trabalho que vamos ter que fazer agora, mas não sei se virá, talvez tenha que vir por causa da questão profissional que é a possível nova lei de alvarás. Quando estamos a falar da promoção imobiliária, isto foi discutido com o setor. Por baixo da mesa, por cima da mesa, foi discutido. Ouvimos tudo e mais alguém para tentar chegar a conclusões. E propomos depois nessa base. É claro que depois, as nossas escolhas, nós escolhemos, digamos, o caminho. Claro que depois o governo diz, não é por aí ou é por ali. Está no seu direito, como nós estamos no direito, de propor esse caminho. Mas essa audição foi ouvida. Essa audição dá trabalho. Só para vos dizer também uma coisa que está no... Que tendo aqui uma pessoa que... Eu sou de passagem no Instituto, mas aqui o seu doutor é quadro do Instituto. Há uma coisa que eu vos queria dizer que fiquei... que marca aquilo que nós, como é que nós estamos. Ou como é que estivemos e que vamos estar. Certeza, pelo menos enquanto eu estiver lá. Que é, quando saiu a Lei dos Alvarás, em 2004, 12 de 9 de fevereiro de 2004, 12 de 2004, as portarias saíram no dia 10. Portanto, cumprimos com a situação da lei estar regulamentada e poder sair. A seguir a isso, passados os 5 dias de entrada em vigor, nós tivemos com 10 mil empresas de construção a explicar a lei. Corremos os distritos, todos este país, incluindo as ilhas, nos dias, em 10 dias úteis a seguir, em que estivemos com 10 mil empresas, mais de 10 mil empresas, eu digo 10 mil empresas porque estou a levantar para baixo. E posso-vos dizer uma coisa, eu posso não ter ensinado nada da lei e os nossos técnicos não terem ensinado nada da lei. Aprendemos imenso com o contacto com 10 mil empresas espalhadas de Bragança, Castelo Branco, Porto, Lisboa, ilhas também. E é assim que nós temos estado quando estamos a preparar estas ideias de proposta para que depois os governos possam atuar. Dentro disto, não sei se posso terminar a minha intervenção, porque já que estamos atrasados, que é, eu deixo ficar aquilo que já foram pareceres que estão atuais e que dão corpo a isto. Mas vejam uma coisa. Nós, Instituto, reconhecemos totalmente no preâmbulo da lei. Porque fomos nós que trabalhamos nela e nós não temos grandes hipóteses de fugir a dizermos que estamos com o preâmbulo. Portanto, estamos com isso. Com a petição, temos aqui alguns pontos em que chegamos a propor se a petição avançasse, que tivesse algumas correções em algum sentido. E deixamos aqui. Posso-lhes dizer, e deixo aqui o texto que também tenho e que tinha sobre uma explicação do tema. Tudo o que quiserem, contactos de informação, estamos perfeitamente abertos a esse diálogo, perguntem o que quiserem, nós daremos todos os elementos quando quiserem e como quiserem. Peço desculpa por lá, tenho tempo que demorei.
Presidente, muito obrigado. Parece-me que as intervenções foram muito proveitosas. E se os meus colegas concordarem, resta-me agradecer em nome de todos a vossa disponibilidade para estarem cá presentes. Também não só as considerações que nos trouxeram, os documentos que nos vão deixar, agradecendo também esta disponibilidade reafirmada para que durante este processo ou em qualquer outro, se entendermos necessário para recorrermos à vossa disponibilidade e à competência e ao conhecimento que portanto, produziram. Da nossa parte, nós recomeçámos o processo agora e, portanto, temos efetivamente um trabalho árduo e intenso pela frente que esperamos também levá-lo a cabo exatamente com os princípios com que no final acabou por referir que tem sido a postura que o concurso e também tem adotado esta elaboração destes processos de revisão do enquadramento legal de todas estas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado.